Cristóvão Buarque defende federalização do ensino para aumentar número de escolas públicas de qualidade.
Antônio Carlos Rodrigues lamenta aumento da violência em São Paulo.
E critica o governo do estado por permitir que delegados atuem em setores que não de investigações de crimes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, afirmou que a federalização do ensino público será o caminho para a qualidade da educação.
Sem isso, lamentou ele, muitas escolas públicas, apesar de ministrarem ensino de qualidade, não poderão ser multiplicadas por falta de dinheiro das prefeituras.
Cristóvão Buarque citou como exemplo de sucesso no ensino 5 escolas públicas de Palmas, capital do Tocantins, e uma no Piauí, na cidade de Cocal dos Alves, apresentada pelo programa Fantástico da Rede Globo.
É a escola Agostinho Brandão, de onde saem alunos capacitados para ingressar em qualquer universidade de qualidade, afirmou o senador.
Cristóvão Buarque diz que os exemplos de Palmas, apesar de positivos, deixam a prefeitura preocupada pelo fato de o município estar no limite da lei de responsabilidade fiscal.
Se esse dinheiro saísse dos cofres da União, com a federalização do ensino, ele acredita que todas as escolas teriam condições de ministrar ensino de qualidade.
Há muitas prefeituras hoje no Brasil que não podem pagar um salário minimamente decente. Mas nenhuma pode pagar um salário realmente decente sem ferir a responsabilidade fiscal. Como eu sempre fui um defensor da responsabilidade fiscal, eu só vejo uma maneira. É com recursos nacionais, com recursos federais. Se não for assim, a escola Agostinho Brandão não será repetida no estado do Piauí inteiro.
O senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, disse que o Nordeste precisa de um governo que tenha um olhar especial para a região para resolver principalmente os problemas de infraestrutura.
Para ele, o governo federal não ajuda a região por entender que o Bolsa Família seja suficiente.
Cícero Lucena lamentou ainda o aumento da frequência de apagões em estados nordestinos e o atraso da obra de transposição do Rio São Francisco. Ele aproveitou para cobrar boa vontade do Banco do Nordeste na renegociação das dívidas dos agricultores vitimados pela seca.
Estamos aqui nesta casa trabalhando para encontrar soluções, mas o Poder Executivo se mostra insensível, paralisado, incapaz ou sem vontade de agir. É esse o governo que queremos? Não, claro que não. Queremos um governo que haja, um governo que batalhe, que apresente soluções. Queremos, enfim, um governo que tenha sensibilidade social.
O senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, defendeu a prorrogação por mais 50 anos da Zona Franca de Manaus.
600 empresas estão instaladas no local, que geram 115 mil empregos diretos e outros 400 mil indiretos. E esses incentivos, disse o senador, impedem que milhares de pessoas busquem sustento na floresta.
Eduardo Braga também apontou uma suposta incoerência no questionamento da União Europeia aos benefícios da Zona Franca na Organização Mundial do Comércio.
Segundo ele, os que questionam os incentivos fiscais brasileiros são os mesmos que cobram a preservação do meio ambiente. O senador acrescentou que a Zona Franca de Manaus não se destina à exportação, mas visa abastecer o mercado interno do Brasil.
Nós não estamos querendo concorrer com os europeus, nós não estamos querendo concorrer com os chineses ou com os coreanos nos seus mercados. Nós estamos querendo concorrer com eles no mercado do povo brasileiro, gerando emprego e renda para o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, preservando e conservando a floresta amazônica.
O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB, destacou que o Tribunal de Contas do Distrito Federal apurou superfaturamento de R$ 431 milhões de reais na construção do Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha.
Segundo Hollenberg, a informação foi publicada no final de semana pelo jornal Folha de São Paulo, que citou irregularidades, por exemplo, no transporte de material pré-moldado para as obras.
O senador disse que o material foi transportado por uma distância de 1 ou 2 quilômetros, mas foi contabilizado como se saísse de Goiânia, que fica a mais de 200 quilômetros de Brasília.
Rodrigo Hollenberg disse mais uma vez que o custo da obra, previsto inicialmente em 700 milhões de reais, já está perto dos 2 bilhões.
O governo do Distrito Federal praticamente não construiu nenhuma creche pública. Mas esse dinheiro superfaturado, apenas esses 431 milhões, seriam capazes de construir 240 creches para 120 alunos em período integral.
E o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou o governo federal por aceitar imposições da FIFA para restringir voos de aviões próximos aos estádios de futebol em horários de jogos da Copa do Mundo de 2014.
De acordo com Álvaro Dias, cerca de 800 voos serão cancelados e outros 150 serão remanejados nas 12 cidades-sede, afetando 16 mil passageiros que devem ter seus bilhetes cancelados.
Mas o governo do Brasil não está nem aí com o povo brasileiro. Quer agradar o seu Blatter, quer agradar a FIFA, obedece cegamente, rasteja como germe impotente diante da prepotência de uma entidade privada internacional. Um exemplo drástico da zona exclusão imposta nas cidades sede da Copa, na final, no Maracanã, a zona de exclusão terá duração de 7 horas.
Já o líder do PT, senador Humberto Costa, afirmou que 9 meses após o início dos protestos do ano passado, o brasileiro começa a ver a Copa do Mundo como uma oportunidade importantíssima para o país.
Prova disso, acrescentou ele, é que houve mais de 10 milhões de pedidos de compra de ingressos, 3 vezes mais que o número disponibilizado pela FIFA. Além disso, 1,5 milhão já foi vendido, com 57% dos bilhetes comprados por brasileiros.
Para reforçar a importância da Copa, Humberto Costa contou que os investimentos totais públicos e privados chegam a 25 bilhões e 600 milhões de reais. Afirmou ainda que em 4 anos a Copa vai dar um incremento econômico de 142 bilhões de reais e o governo vai arrecadar mais de 11 bilhões em impostos.
Segundo a Embratur, os turistas deixarão no país cerca de 25 bilhões de reais. E a Copa deve gerar 3 milhões e 600 mil empregos no país, o equivalente a toda a população do vizinho Uruguai. Aliás, vem gerando, inclusive. Todos esses ganhos ao Brasil ocorrerão sem perdas em qualquer outra área sensível do nosso país.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, alertou para o agravamento da situação dos brasileiros na Venezuela, que têm sofrido prisões e constrangimentos diversos.
Conforme relatou, os constrangimentos vêm de longa data, mas a repressão às manifestações levou o governo venezuelano a aumentar a rigidez na fiscalização de trânsito, e essa situação afeta principalmente os roraimenses. Mozarildo defendeu o estreitamento das relações entre os dois países, mas espera que a Venezuela cumpra sua parte.
Recebi novas informações de que os brasileiros, a situação está se agravando, não só constrangimento de toda a ordem, mas principalmente essas prisões. De forma que é bom a gente trabalhar os dois países de comum acordo para que esses problemas sejam sanados.
O senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR, lamentou o aumento da violência em São Paulo e questionou as autoridades do estado por permitirem que os delegados especialistas na solução de casos de criminalidade estejam lotados em outros setores e não nos de investigação.
Segundo ele, a violência no estado aumentou em todos os setores e não poupa ninguém. Os mais humildes sofrem com os assaltos nas paradas de ônibus, enquanto esperam o transporte para ir até o trabalho.
Ao mesmo tempo, nas regiões mais ricas, os assaltantes promovem arrastões nos comércios e em prédios residenciais, acrescentou Antônio Carlos Rodrigues. Ele lembrou que, mesmo com as ações do governo, os índices de violência aumentaram no ano passado, quando comparados aos de 2012.
Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública mostram que o número de vítimas de latrocínio, o roubo seguido de morte, subiu 9,3% em 2013 em todo o estado de São Paulo, em relação a 2012. No ano passado, foram 385 vítimas de latrocínio. Os roubos a bancos também subiram no estado. Em todo o ano passado, houve um aumento de 9,4% de número de casos.
Jornal do Senado. Apresentação, Osório Anquises e Nara Beu. Áudio, Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.